Do Fato à Notícia. Repórter Cultura, na Cultura FM.
São 8:02, 8:02, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. A hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Gart, desde 1921, sempre presente. E nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do supermercado Shitsu Amigo, sempre perto de você. Olha, nós já estamos com uma entrevista online. Você que está acompanhando a nossa programação através do nosso Facebook, através do nosso canal no YouTube, você já está vendo aí que nós estamos com a presença do Alexandre Sorato. Ele que é presidente do Inmetro Santa Catarina e gentilmente atendeu o nosso convite para participar do Repórter Cultura de hoje para falar sobre uma operação do Inmetro em Santa Catarina que fez uma fiscalização nos postos de combustíveis. Então nós vamos conversar aí com o Alexandre Sorato, entender o que é o Inmetro, como é que foi essa operação, quais os outros serviços que o Inmetro Santa Catarina oferece para o consumidor. Muito bom dia, Alexandre Sorato, muito obrigado pela participação no nosso Repórter Cultura de hoje.
Bom dia, Odair, bom dia aí aos audiência da Rádio Cultura. É uma satisfação grande aí poder participar do seu programa. Esse plano, o Plano Nacional de Vigilância de Mercado, né, é um plano que está sendo, vamos dizer assim, iniciou no mês passado, é coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, que é o Inmetro, o órgão federal, né, é o Inmetro que cuida aí das medidas e da segurança de produtos em todo o país. E em cada estado, o Inmetro tem o seu órgão delegado aqui em Santa Catarina, o Instituto de Instituto de Metrologia de Santa Catarina, que é o responsável, então, para fazer a fiscalização. Na semana passada, o produto, o item, né, vamos dizer assim, o instrumento de medição que foi alvo desse plano nacional foram as bombas medidoras de combustível. Então, os técnicos aí do Inmetro puderam visitar aí, acho que foi algo em torno de 14 municípios, né, onde eles puderam fiscalizar as bombas, né. Essa semana estamos fiscalizando os blocos cerâmicos, os tijolos, né, que é muito utilizado aí na construção civil, e a gente também acompanha as medidas desse item. E ao longo das próximas semanas aí vamos ter outros 8 produtos, porque 2 nós já tivemos aí, que foram as balanças no mês passado, e as peças utilizadas aí para a instalação do GNV veicular, né. Então você pode ver, Odair, que o leque de atribuições do Inmetro é muito amplo, né. Ele tinha um antigo presidente que dizia que vai do alfinete ao foguete.
Do alfinete ao foguete.
Desde um tijolo até sistema de gestão aeroespacial, por exemplo, que é uma outra área que o Inmetro certifica, sistema de gestão, assim como certifica ISO 9001 e tal, ele também entra aí na área da aeroespacial, né. Então, só para exemplificar.
Muito bem, ali a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão dos outros serviços aí que o Inmetro presta. Vamos fixar agora então, Alexandre, nessa questão dos postos de combustíveis. Quantos postos e bombas foram fiscalizados em Santa Catarina nessa operação? E tem já assim o número de irregularidades que foram encontradas?
Sim, temos. Foram fiscalizados 46 postos nessas 14 cidades, né? Ao todo, cada posto tem várias estações com bomba, né, e cada bomba tem vários bicos, né. Ao todo, nós totalizamos 630 bicos de bombas medidoras, cada bico está fornecendo algum tipo de combustível, né, e então nós totalizamos 630 bicos de bomba fiscalizados, né. Como irregularidade, encontramos algo em torno de 25 desses 630 com irregularidades, né. Irregularidades, em sua grande maioria, irregularidades mais simples, né, como, por exemplo, um visor queimado ou uma mangueira que estava em má conservação, ou até mesmo um erro contra o combustível, ou daí, mas um pequeno erro, um erro que não configura uma fraude, né, que é a nossa grande preocupação.
Certo, e nesse caso, esses postos que foram encontradas irregularidades, qual é a ação do Inmetro? O que o posto, qual é a responsabilidade do posto e a ação do Inmetro nesse sentido?
Olha, o Plano Nacional de Vigilância de Mercado, ele foi instituído para, em primeira mão, em primeira instância, orientar o próprio empresário, né, a empresa fiscalizada e também o consumidor, né? Só que, obviamente, em casos excepcionais, quando se identifica uma irregularidade que causa maior impacto, vamos dizer assim, para a segurança ou até mesmo para o bolso do consumidor, aí sim essa bomba medidora, no caso, ela é interditada, o posto é autuado e ele vai responder a um processo administrativo, vai ter o seu garantido o seu amplo direito de defesa e contraditório que está na legislação, né? E ao final do processo ele pode vir a ser multado, né? Esse é o procedimento que o Inmetro faz. Nas demais irregularidades, apenas se orienta para fazer os devidos ajustes, né, para que a gente tenha sempre instrumentos de medição confiáveis, né, com medidas confiáveis para o consumidor.
Porque isso pode causar, então, algum tipo de prejuízo, né? Essas irregularidades podem causar prejuízo para o consumidor. Você pode citar algum exemplo para a gente?
Sem dúvida. A nossa maior preocupação é com os erros de medição contra o consumidor. Né? Além de ele ser um problema, um prejuízo, como você colocou, para o consumidor, ele acaba se tornando também uma vantagem devida para o dono do posto e ele acaba impetrando aí uma concorrência desleal no mercado. Né? Você sabe que o mercado de combustíveis ele já tem margens muito apertadas. Né? O proprietário do posto ele já trabalha ali com pequenas diferenças e quando ele então pode trabalhar colocando um erro maior, né, do que os tolerados pelo Inmetro, o prejuízo, além do prejuízo para o consumidor, ele vai estar com essa concorrência desleal, né, no mercado. E aí, para citar, então, ou daí para ilustrar, a gente pode trazer o erro máximo permitido pelo Inmetro numa bomba medidora de combustível, por exemplo, seja álcool, gasolina ou diesel, é de 0,5%. Então, se você vai abastecer o seu carro, vai colocar lá 40, vamos colocar 50 litros de combustível no seu veículo, né, esse erro de 0,5% representa 250 ml. Então, você... não levando aqueles 250 ml, ainda estaria dentro da margem admissível, da margem tolerável, né? Só que eu coloquei que a nossa grande preocupação são as fraudes, é quando o proprietário teve a intenção de cometer irregularidade, e hoje as bombas, ou daí elas são, em sua grande maioria, eletrônicas, né? Então as fraudes também são eletrônicas, portanto são mais difíceis de serem detectadas, e nessas fraudes você facilmente consegue colocar erros ali de até superiores a 10%, E aí, no mesmo abastecimento, por exemplo, de 50 litros, uma fraude numa bomba com um erro de 10%, a gente está falando de 5 litros. Quer dizer, você paga por 50 litros e está levando 45, né? Então, um grande prejuízo para o consumidor e uma baita vantagem indevida para o proprietário, né? Então, o Inmetro precisa trabalhar nessa justeza das relações de consumo, nessa harmonização entre comprador e vendedor também, né?
E já houve casos aí, Alexandre, desse nível de fraude de 10% na quantidade do combustível?
Recentemente não encontramos mais, Odair, nessa fiscalização que tivemos agora, pequenas irregularidades, mas no passado sim, há muitos anos, as fraudes começaram muito forte no estado de São Paulo, tanto que hoje o IPEM São Paulo, que é o órgão delegado do Inmetro Nacional lá naquele estado, tem um laboratório hoje para combate a fraudes eletrônicas em bombas medidoras. Recentemente a gente pediu, né, que o especialista desse laboratório viesse a Santa Catarina, isso aconteceu a semana retrasada, salvo engano, foi dia 27, 28 de abril, e nós pudemos então qualificar o nosso pessoal para combater as fraudes. A gente sabe que elas já desceram para o Paraná também está muito preocupado com essa questão das fraudes, e já tivemos reunião aqui com o Sindicato de Postos há algum tempo, justamente por preocupação dos proprietários aqui de Santa Catarina, da entrada, né, de empresários dos estados de Paraná e São Paulo, né, abrindo postos aqui. Atualmente a gente não tem tido mais problema, mas a nossa preocupação é grande, tanto que estamos acompanhando a evolução dessas fraudes, a tecnologia está aí, as fraudes evoluem, e nossos fiscais precisam evoluir junto, né, acompanhar junto a tecnologia que é utilizada. Né. Ultimamente... utilizado até controles remotos, com aquele sistema, a tecnologia RFID, para acionar a fraude. Então, se o fiscal chega, eles apertam um botão e a fraude ela é desabilitada. E o fiscal vai lá, enche a medida de volume para fazer a conferência da bomba e nada encontra. Então, a gente precisa estar já praticamente desmontando, né, um instrumento de medição, né, acessando partes mais internas, como, por exemplo, as placas eletrônicas, o pulser, e ali fazer alguns ensaios para verificar se há indício de fraude eletrônica. Havendo indício, essa bomba é interditada, é retirada aquela placa eletrônica ou aquele pulser para levar para laboratório para fazer análise. Por enquanto, hoje, essas análises são só feitas em São Paulo. A gente pretende aí no futuro próximo já implantar o nosso laboratório de combate à fraude aqui em Santa Catarina.
É uma pena, né, Alexandre, que a gente precise se preocupar com esse tipo de situação, aí, com esse tipo de fraude contra o consumidor, mas enfim, o Inmetro então está se capacitando nesse sentido também, porque como você falou, as fraudes eletrônicas elas são mais complexas, e esse dispositivo aí que você falou é mais complexo ainda, veja só a audácia aí, o pessoal fica com o controle remoto ali, quando chega o fiscal está tudo certo, sai o fiscal, volta a fraudar novamente o consumidor. E, Alexandre, na questão da composição, que é outra questão, acho que importante, né? A composição do combustível, isso também é alvo de fiscalização?
Sim, também é alvo de fiscalização, mas não do Inmetro, Odair. Vamos dizer assim, a adulteração na qualidade do combustível é uma preocupação da ANP, Agência Nacional de Petróleo, né? Então, a gente orienta aí que os donos, os proprietários de veículos que se sentiram lesados e identificaram que foi por adulteração na qualidade do combustível, que procure, né, os canais aí de contato com a Agência Nacional de Petróleo para fazer a denúncia. No passado, nós trabalhávamos numa parceria com a ANP, nós coletávamos amostras desse combustível de forma periódica para encaminhamento à análise da ANP. Com a pandemia, acabou se interrompendo essa parceria, a gente pretende voltar, obviamente.
Muito bem, e você falou aí das pessoas denunciarem. Com relação a essas questões fiscalizadas pelo Inmetro, como é que o consumidor pode fazer para fazer uma denúncia, Alexandre?
Nós temos hoje a nossa ouvidoria, que é bastante atuante. O consumidor pode, né, identificou ali, ou identificou não, mas suspeitou de uma irregularidade na quantidade do combustível, né, no volume entregue, ele pode sim fazer uma denúncia para nós, ele pode utilizar o nosso site, formulário, ou por e-mail para o Inmetro, I-M-E-T-R-O, Inmetro, ouvidoria, arroba, Inmetro, sem o N, né? Instituto de Meteorologia de Santa Catarina, inmetro.sc.gov.br. Ou ele pode utilizar o nosso 0800-643-5200. 0800-643-5200.
Isso de qualquer localidade de Santa Catarina é possível fazer essa denúncia, então?
Sim, sim. Além desse canal direto com a ouvidoria, que é mais rápido, ele pode também se dirigir a qualquer uma das nossas regionais. Se ele tiver em Itajaí, por exemplo, nós temos uma agência regional, só procurar na internet, aí você vai achar o endereço, vai achar o contato. Chapecó, nós temos uma regional, Tubarão, nós temos a regional sul, Joinville, temos a regional norte, e a nossa sede fica aqui em São José, na Grande Florianópolis.
E além desses serviços, então, qual é a gama de serviços toda que é prestada aí pelo Inmetro, Alexandre?
Então, como eu estava falando no início, Odair, eu não quis me alongar mesmo por conta da quantidade, né? Então, nessa parte, o Inmetro ele cuida de duas grandes áreas, né? A confiabilidade das medidas e das medições. Então, por exemplo, nós vimos que a bomba medidora traz uma medida de volume, então precisa ser controlada. A balança do supermercado, da padaria, traz uma medida de peso, de massa, né? Então ela precisa ser controlada. E aí na área da medição ainda temos os medidores de pressão arterial, na área da saúde, as balanças pediátricas aí que pesam bebês. Se a gente for para a segurança do trânsito, nós temos medidores de velocidade, muita gente aí multada, né? por velocidade. Ainda na área do trânsito, os bafômetros, os etilômetros, que medem aí o teor de álcool ingerido pelo condutor, né, muito utilizado nas fiscalizações de lei seca, e por aí vai. Ainda na área das medidas e das medições, Odair, nós temos aí os produtos pré-embalados. Quando você vai no supermercado e olha aquele paredão de gôndola, com todos aqueles produtos ali, eles foram pesados na sua ausência, na ausência do consumidor. Então, são chamados de produtos pré-embalados, e o Inmetro precisa conferir, é o órgão responsável por conferir aquelas medidas. Seja o peso dos produtos da cesta básica, o volume, seja o comprimento de alguns outros itens, como papel higiênico, fios e cabos utilizados na construção civil. E além das medidas e das medições, que aí eu citei aí os instrumentos de medir e os produtos pré-embalados, nós temos uma outra área muito importante de atuação do Inmetro, que a gente não pode deixar de falar, que atua na segurança de produtos. Então, tem uma série de produtos hoje, que se eles não forem produzidos dentro de um rigor, de normas técnicas, eles podem oferecer risco à saúde e segurança do consumidor. E aí eu vou dar alguns exemplos rápidos, né? Na área infantil, por exemplo, né? Artigos infantis, os brinquedos, os carrinhos de bebê, as cadeirinhas utilizadas no automóvel. Na área da construção civil, nós temos, como eu citei, os blocos cerâmicos, nós temos por exemplo, os fios e cabos elétricos, disjuntores, tomadas, interruptores, todos aí equipamentos utilizados na construção civil, barras e fios de aço utilizados no concreto armado também para edificação. E aí a gente avança na área dentro da nossa casa, eletrodomésticos hoje, a segurança elétrica de eletrodoméstico, inclusive é um item que vai ser fiscalizado na próxima semana, máquinas de lavar roupa e refrigeradores vão ser os itens da próxima semana, eles precisam estar certificados para assegurar a sua segurança elétrica, para que o consumidor não venha estar sujeito a um choque elétrico, a um curto-circuito dentro de casa, né? Só para citar alguns exemplos.
Muito bem. Na prática, o Inmetro emite as normas técnicas que são utilizadas, então, pelos fabricantes e depois faz a fiscalização com base nessas normas técnicas.
Por aí. O Inmetro ele não é hoje o órgão normalizador. A gente tem aqui no Brasil a BNT que faz isso, só que quando o Inmetro precisa de uma nova norma que ainda não existe na BNT, ele participa de um comitê com a BNT e vai se pesquisar, né, em outros países, outras normas internacionais, para que a gente possa trazer para o Brasil e aí sim criar os regulamentos do Inmetro. Então, o Inmetro, sim, ele cria seus regulamentos com base em normas técnicas que não foram criadas por ele, mas que eventualmente ele pode ter participado da criação, né? E aí ele com o regulamento, ele pode tornar, por exemplo, compulsória, vamos supor, a certificação de um determinado produto. Então, vamos lá, um produto desse na área de segurança elétrica que eu citei, né? Máquinas de lavar, por exemplo, que vai ser item da próxima semana, ela tem que estar certificada com base em normas técnicas, com base em regulamento do Inmetro para assegurar a sua segurança, vai precisar passar por ensaios, né? E ela vai precisar também trazer aquela etiqueta da eficiência energética, sabe aquela etiqueta que a gente costuma ver em alguns eletrodomésticos com algumas barrinhas coloridas e as letrinhas A, B, C, D? Aquela certo. Etiqueta que traz uma informação muito importante para o consumidor, que é de quanto consume, qual é o consumo, né, de energia daquele eletrodoméstico. Então, a gente, em vez de hoje olhar somente preço e modelo, né, marca, a gente tem essa informação importante aí que deve ser usada no momento da compra, né? Por que comprar um instrumento mais econômico? Porque eu sei que ao longo da sua vida útil, ele acaba, aquela diferença que eu pago a mais acaba se pagando, né? E eu tenho um instrumento, um eletrodoméstico mais econômico dentro de casa, né? E acaba economizando energia ao final do mês.
Você citou anteriormente também que o Inmetro faz certificação.
Isso. Hoje o Inmetro é o órgão regulador no país, também na área de certificação. Só que a certificação, como a gente viu aí, são dezenas de itens, centenas, eu poderia dizer, hoje são mais de 500 itens que são regulamentados pelo Inmetro para certificação. Só que quem faz a certificação propriamente dita são organismos de certificação acreditados pelo Inmetro. Então, o Inmetro ele deixou de ser um órgão certificador, que era lá na década de 90, e passou a ser um órgão acreditador. Ele reconhece a competência de organismos para fazerem a certificação. Então, por exemplo, na área automotiva, são várias peças de automóveis hoje que têm a sua certificação compulsória, porque o Inmetro baixou regulamentos que tornam compulsória, por exemplo, o pneu, as pastilhas de freio, os amortecedores, a bateria. Tem mais de 10 itens hoje dentro num automóvel que tem a certificação compulsória do Inmetro, mas que quem certifica, quem faz o ensaio, quem vai buscar uma amostra da peça na fábrica, leva para o laboratório ensaio, são esses organismos certificadores, são dezenas dele. Hoje nós temos praticamente 70 organismos hoje acreditados pelo Inmetro para fazerem certificação de produtos em todo o país.
Essa operação aí dos postos, você falou em 14 municípios que foram realizados, ela continua, vai ser mais abrangente? Como é que é a programação?
Perfeito, Daí, boa pergunta. Ela iniciou em abril, né, com balanças, avançou aí para peças de GNV, semana passada fizemos bombas de combustíveis, tivemos um resultado razoável, porque quando a gente não encontra irregularidades graves, a gente fica muito feliz, que esse é o objetivo do órgão, é sinal que as regras estão sendo cumpridas e que o trabalho de fiscalização está sendo respeitado, né? Nessa semana estamos fazendo blocos cerâmicos, e esse programa, ele é de 90 dias, né? Então ele começou em dia 11, 12 de abril, e vai até finalzinho de junho. Então, nos próximos um mês e 20 dias, nós vamos ter diversos outros produtos, como, por exemplo, os próprios produtos pré-embalados que eu citei. Semana que vem, máquinas de lavar, refrigeradores. Vamos ter também colchões e colchonetes, que é um outro item também que o Inmetro certifica a densidade e também o revestimento têxtil. Nós vamos ter aí bijuterias, que é um produto aí que ele foi recém-regulamentado, ou podemos dizer assim, recém-acabaram os prazos para fabricar, importar bijuteria fora das regras, e nós vamos ter também aí um trabalho de orientação para empresários nas próximas semanas em bijuterias, por conta dos metais pesados aí que são utilizados e que podem trazer sérios prejuízos à saúde do consumidor.
Muito bem, olha, Alexandre, quero agradecer imensamente a participação aqui no Repórter Cultura desta quarta-feira, foi muito esclarecedora a nossa entrevista, o nosso bate-papo por aqui. Um abraço para você, sucesso, e certamente a gente pode voltar a conversar oportunamente aí sempre que tiver novidades importantes para a comunidade.
Perfeito, Dair, o Imetro que agradece aí a oportunidade da Rádio Cultura e do programa Repórter Cultura de abrir esse espaço para que a gente possa falar um pouco mais. Nós estamos com um trabalho muito forte aí nas mídias sociais e a gente quer estar junto aí da imprensa, dos órgãos de TV e rádio aí. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
Uma boa semana para você também. São 8 horas mais 23 minutos. Nós continuamos aqui com o nosso Repórter Cultura com um intervalo comercial e voltamos na sequência.